Quando vocês eram crianças, jovens mancebos, vocês queriam ser o quê quando crescerem?
Puta, eu queria ser cientista, cara.
Rico!
Sou rica! Você quer ser rico, é isso?
Pra não ter que trabalhar. Cara.
Não tem que trabalhar. Vagabundo desde moleque. Puta que pariu. O maluco nem esperou crescer, começa a trabalhar e não gostar. Ele já sabia que não queria, tá ligado?
Sabe que eu queria ser pescador profissional?
Olha aí, pescador. Tá maluco.
Eu assistia muito pescador. Pesca Companhia, mano. Pesca Companhia, cara, esse emprego dos sonhos, né, cara? Ficar
viajando. Já mencionou isso, né? Curtia Pesca Companhia. Cara, tu era o único moleque que curtia essas coisas, que ninguém gosta disso, cara.
De pescaria? Tá doido? Tá maluco, mas todo mundo gosta.
Tá louco. Você
de velho, mano. Tô de velho, mano.
É louco, de é louco.
Pescaria é jogo de velho. Jogou atividade de velho. Jogar dominó, outra atividade de velho. O Jurandir gosta.
Total, mano.
Gamão é coisa de velho.
Gamão. Jogar gamão na praça, tá ligado?
Nossa.
Pescaria é esporte de pessoas evoluídas.
Não, Júlio, para com isso.
É esporte de desocupado, que... velho. É o máximo. O Isaac que não considera Fórmula 1 esporte vai considerar pescaria.
É, tá louco.
É melhor jogar videogame. É realmente uma ocupação absurda. É,
tu
o cara que joga videogame é realmente
estranho. Vai falar, você, o host do maior podcast de games do Brasil, de acordo com o iTunes, você vai falar mal de videogame na minha cara, assim mesmo.
Estou falando de ocupação. Quem passa 10 horas jogando videogame, ou trabalha com isso, ou é desocupado, tipo o Bruno. O Bruno que chega assim, não, ai, perdi meu save de 100 horas do Final Fantasy VIII.
Uhum. Ah, a história mentirosa que ele contou do PS3 é essa?
Tá ocupadão, meu filho. Tá trabalhando pra caramba.
Não, mas foram vários anos construindo esses saves.
Jurandir, me diz uma coisa. Tu fez o que hoje, Jurandir?
Hoje?
Foi nem na esquina, mano. Comprar um Big Big. Assim,
mas, rapaz, tu tá catando cocô e pensa que tá trabalhando, mano. Vai pra porra.
Sacanagem que a profissão honrada, digna profissão médica.
Hein? O outro passa o dia tirando foto e diz que tá trabalhando. Tirando foto de planta, essas coisas.
Cara, isso aí dá uma ideia de podcast, hein? Tipo, os trabalhos que a gente inventa que é trabalho, mas que não é.
Não tá é ligado? Vocês estão pagando é trabalho.
Estão pagando é trabalho.
Estão pagando com um lanche. Quer um hot dog e um suco? Tá aí, tira 10
fotos. Pô, já trabalhei por lanche, hein? Eu acho que é digno.
Vem tirar foto do meu casamento, o buffet é grátis.
Pizza, tira foto da pizzaria.
Porra, puta que pariu.
R$1.000 de permuta, vou comer pizza o ano inteiro.
Fazer site, ô Juras, faz site pro brother que tem um restaurante.
Isso.
Aí, o cara paga em marmita, tá ligado?
Caraca, eu fiz, hein? Eu já fiz isso.
Olha aí, tô falando, rapaz. Cara, tu se formou em tecnologia da informação, não é isso? Uma coisa formei. Parecida?
Sou formado em
isso aí, sistema de informação. Isso aí é diploma de fazer site pros amigos,
mano.
Diploma de formatador de computador.
Diploma de técnico de lan house.
Então vocês estão nas profissões que vocês sonharam quando criança, é isso?
Pô, tô trabalhando num laboratório, pra mim isso é o suficiente pra ser cientista.
Você não, porque instrutor. Eu não
tô
rico.
Tô trabalhando com jaleco e pegando em aqueles pratinhos de colocar no incubador, pra mim isso é cientista.
Eu pensei que isso ia falar, eu tô pegando em merda.
Exatamente.
Pegando em cocô.
Mas existe a ciência da merda, você tá por fora, rapaz.
Quando era mais novo, eu desmontava carrinho, desmontava tudo quanto era eletrônico, eu queria ser
técnico,
engenheiro eletrônico, né?
Caralho, nada a ver.
E... né, então, virei engenheiro, mas na parte de TI, né? Então, close enough.
Virou pedreiro de computador.
Pedreiro de computador.
E tu, Evan?
Aqui, ó. Aquela, assim, criança normalmente... quer ser uma profissão que quase ninguém é, cara.
É, vamos morar na favelona, tá aí, queria ser líder do morro.
Dominar a quebrada. Isso aí é pra poucos, não é qualquer um que chega e tal, cara.
Quero ser dono da boca, né?
Dono da boca.
Mas então, astronauta, esses bagulho, mano, não é muita gente que chega lá, tá ligado?
É, teve um astronauta brasileiro, né?
Então. E o cearense, ele já é desde criança convencido que ele nunca será, porque o capacete não entra na cabeça.
Ô, mas eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca quis ser astronauta, cara, porque eu tenho medo do foguete explodir no lançamento, velho. Mas é o único motivo, velho.
Isso acontece, hein?
Acontece, né? Não é um
rojão. Já não, aconteceu, mano. Rapaz. Já tá falando, tá brincadeira.
Pô, já aconteceu lá. Sim, cara. Já aconteceu. Pô,
aconteceu de quatro vezes, aí.
Explodiu, mandou todo mundo pro caralho. Pronto. Tá ligado? E em Alcântara, maluco, em 2000, acho que 2003, 2002, 2003, tem uma base espacial lá em Alcântara, no Maranhão. E foi pro espaço mesmo, tá ligado? Mas só que literalmente explodiu a porra toda.
É a Malene, né, macho? A Malene é foda, né?
Malene Matos aí. A deusa do Maranhão.
vamos.
É nóis.
Eu sou o Jura de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o RapaduraCast.
Oh.
I made them an offer. I'm a cop, you idiot.
You fucking mock. James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
Johnny. I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Cara tonto. Oh, gênio! Isso é um quebra-queixo! Você nunca... Curtiu toda a sua raivinha, nervoseca?
Vê se não torra.
Olha, você quer a medalha, né? E eu quero a corrida. Eu pensei o seguinte. Você me arranja um carro novinho em folha. Eu ganho a corrida e pego sua medalha.
Quer que eu te ajude? É sério?
Você só precisa quebrar umas coisas. Vai lá, o que me diz, amigo?
Não somos amigos.
Ah, qual é? Vai! Lindinho da mamãe! Toca aí, grande! Vai me deixar no vácuo? Ah, anda, irmão! Gente fina! Camarada! Aí, meu braço tá cansando, trato feito ou não?
Ah, melhor ganhar!
Reunimos aqui a equipe completa do 99 Vidas, time completo, dentro do Rapadura Cast, para falar sobre o que, senhor Isinobre?
A gente vai falar aqui de um filme, se é para chamar a turma do 99 Vidas para falar de um filme aqui no Rapadura Cast, não existe filme mais apropriado. A gente vai falar de Detona Ralph, rapá.
Olha aí, Detona Ralph, como é o nome em inglês, hein? Esse nome meio estranho aí.
Wreck-It Ralph.
Cracked?
Não, Wrecked.
Cracked.
Cracked. É tipo um pato, Cracked.
English Challenge.
English Challenge. Que é isso. Então, o Wrecked Ralph é mais ou menos... A tradução não foi ruim, cara. É tipo, o Wrecked é quase com um... Como é que é o nome daquela classe de palavras no português? Que é tipo uma instrução, um comando, imperativo? Acho isso. Que é isso. Ele é um imperativo, Wrecked Ralph, entendeu?
Tipo quebrar, quebrar Ralph. Tudo.
Isso, quebra isso aí, destrói essa merda aí.
Ralph quebrador.
É, Wrecked Ralph. É isso aí. Detona Ralph não foi uma má tradução, eu achei boa, cara. E eu sou chato pra caralho com tradução de filme, tá ligado? Então...
A animação da Disney, muita gente confundindo, dizendo, ah, nova animação da Pixar. Não, gente, não é da Pixar. Apesar de ter influências e elementos que lembrem um filme. Que lembram um filme da Pixar, né?
Fala, o estilo da animação da Disney depois comprou a Pixar. Isso. Tá muito influenciado pela Pixar. Tanto o próprio Detona Ralph, o filme da o Enrolados, você olha Enrolados. Que é muita influência, uma influência grande.
Eu, no Enrolados, é no caso de Enrolados, cara. Olha só, no caso de Enrolados eu vi mais influência da DreamWorks, cara. Naquele arquétipo de personagem, sim. aquele pôster, cara, aquela sobrancelha levantada, aquela cara de sou malandrão, tá ligado? Foi muito, eu achei muito DreamWorks aquilo, cara. Porque você vê que as animações da DreamWorks, ele tem esse negócio, a gente tava falando um pouco antes do cast começar, sobre aquele arquétipo de personagem nos 90, extreme, descoladão, tá ligado? E a DreamWorks, ele é muito, os personagens deles, especialmente em relação às capas dos filmes, os pôsteres dos filmes, eles têm muito disso, aquela cara de eu sou malandrão, aquela sobrancelha arqueada, em que a Pixar são histórias que são, em geral, melhores, e a DreamWorks, ela tenta ser aquela coisa mais adolescente, mais malandrão, mais exato. O cara é cool, ele é descoladão.
Histórias ruins.
Não, mas isso mudou. Isso mudou, a DreamWorks hoje tá disputando, eu digo até quase pau a pau com a Pixar, viu? Com a gente vê o efeito do Como Treinar Seu Dragão, sabe? Mudou tudo esse filme pra DreamWorks.
Puta, esse filme, realmente, esse filme
é irado.
Puta merda. Link do post aí, em cima dessa imagem, pra quem tá ouvindo e talvez esteja longe do computador, vou descrever um pouquinho pra você. Em cima da imagem, é uma descrição do projeto da construção criativa de um filme da Pixar. Aí você vê um bonequinho explicando aqui. Ah, vamos fazer um filme sobre isso aqui. E vai ser legal por causa disso e aquilo outro. A gente vai fazer agora um filme sobre isso aqui e tal. Assim, uma coisa mais imaginativa. Uhum. Enquanto o processo de criação da DreamWorks é assim. Ah, são animais que falam. E eles falam coisas... Eles fazem coisas que animais geralmente não fazem. E eles todos fazem essa cara. Aí ele mostra aquela carinha típica que se tornou assim. A carinha típica da DreamWorks. Que é o carinha com aquela... É difícil explicar, você não, vê essa eu, imagem...
Eu, falar, personagem tá, descolado, né, mano?
Isso é que eu falei, isso. Olha essa cara, olha
ó,
essa
tem,
cara.
Tem outra imagem do Enrolados, pra vocês compararem, a imagem dos filmes da DreamWorks e o enrolados.
Isso que eu falei, aquela carência em descoladão, o cara tipo malandrilso, então é isso que eu tô falando. Mas assim, voltando pro Wreck-It Ralph, eu acho que a linha de em relação à criação da Disney e da Pixar no que se diz respeito a quem fez o filme, ultimamente tá muito borrada, né, cara? E muito, muito fácil confundir. No caso do Wreck-It Ralph, muita gente pensando que foi feito pela Pixar, né?
Exatamente. Até porque a Pixar, ela colocou meio que uma unanimidade na criação de animações, né? Quando você lembra de animação computadorizada, você lembra de Pixar. Por causa do histórico, né, cara?
Eles são líderes da categoria, né, cara?
Não, desde 95, com o Toy Story, aí veio ao Procurando Nemo, Monstros S.A. Aliás, o Monstros S.A. é um filme que eu acho que se viu de influência absurda pro Detona
Ralph. Total, sim.
Aquela central isso. Do filme. Puta, aquilo realmente é Monstros S.A. completo, cara. Mas olha esse link aqui, interessantíssimo. É um flowchart, é um fluxograma de criação de personagens da DreamWorks. Pra você ver como a parada é bem formulaica mesmo. Dá uma olhadinha. Não precisa nem mencionar no podcast, não. Só pra tu ver aí, ó.
A verdade é porque a DreamWorks, ela faz o filme pra massa, né? Pro povão e...
Sim,
e nisso
ela tá certa, pô, realmente.
Kung Fu Panda tem Angelina Jolie, maluco. Que é mais povão que isso.
Exatamente, não. E outra, eu digo mais. O Como Treinar Seu Dragão, que é de 2010, e o A Origem dos Guardiões, que é de 2012, são dois filmes que mostram que a DreamWorks mudou, sabe? Ela ainda faz filme pro povão, Kung Fu Panda 2, depois vem o 3, aí vem Madagascar 3, ela faz ainda pro povão, mas ainda tem os filmes assim que estão começando a sair que, putz, a DreamWorks mudou, cara.
Eu não quero mais ser um vilão. Não pode bagunçar o programa, Ralph. Você não está pensando em virar Turbo.
Turbo? Eu não quero virar Turbo. Qual é, gente? É ser Turbo querer um amigo? Ou uma medalha? Ou um pedaço de torta de vez em quando? É ser Turbo querer mais da vida?
É! Ralph, entendemos. Mas não podemos mudar quem somos. E quanto mais cedo aceitar, melhor vai ser para o seu jogo e também para a sua vida. Aí, um jogo de cada vez, Ralph. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão.
Então tá.
Sou mal, e isso é bom. Nunca serei bom, e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim.
A gente teve que falar tudo isso porque o Detona Ralph é um filme feito exclusivo da Disney Animation, só que o John Lasseter, um dos criadores da Pixar, diretor de criação da Disney agora, depois da compra da... depois que a Disney comprou a Pixar, ele virou diretor de criação da Disney.
Então ele voltou, ele tá de volta na Disney, então.
Exato, tá de volta,
Caralho, filho pródigo, hein?
E ele tá colocando o dedo em tudo, né, cara? Então você vê a inspiração da Pixar, é impossível não se sentir inspirado pelos filmes da Pixar, né? Então o Detona Ralph é mais um desses filhos.
Ele já fez um filme, uma saga, uma trilogia sobre crianças, seus brinquedos, seu relacionamento com o relacionamento entre um e o outro. Pra nova geração de crianças que tá crescendo mais do que nunca, talvez, com videogame, agora que videogame é realmente o novo brinquedo, não que seja, não entendam mal, nunca tô dizendo que é só um brinquedo, que é só pra criança, mas videogames são o brinquedo agora, né? Eu acho que uma criança não se apega tanto, talvez isso esteja errado, mas uma criança não se apega tanto a um bonequinho de um western que você puxa a cordinha atrás e ele fala Reach to the Sky, tá ligado? Então eu acho que ele fez assim, fez uma história, uma saga sobre a relação entre crianças e seus brinquedos, porque ele é tão apegado a essa coisa de ser criança, da infância, tempo de infância, a nostalgia, e agora ele fez um pro brinquedo da nova geração, vamos dizer assim, pros videogames, e até ele trouxe um pouco pra nostalgia, ainda falando sobre coisa de videogame, que é uma coisa relativamente mais recente do que um bonequinho, mas é sobre, não é sobre videogame, é sobre arcade, e sobre arcades antigos. O filme até trata sobre a troca de quando os arcades vão ficando velhos e eles vão trazendo os novos. Eu achei que isso foi um elemento interessante, claro, que ele tocou no Toy Story. Os brinquedos vão ficando velhos e vão chegando os novos brinquedos que vão substituí-los, que é a trama inteira do primeiro Toy Story.
Não pode esquecer que o John Lasseter não dirige o filme, né? Pelo amor de Deus, né?
Jurandir, antes da gente aprofundar no filme, eu queria fazer uma pergunta pra vocês três. Vocês acham que se fosse feito exclusivamente pela Pixar, seria muito melhor?
Eu acho. Eu bato no peito.
Não, eu posso falar o que seria diferente se fosse pela Pixar?
Quero ver se eu concordo.
Só pela Pixar sozinha seria mais difícil de sair o filme. Porque vocês têm que lembrar que a Disney como corporação é muito maior.
do que a Pixar. Claro. E ela conseguiu negociar as licenças, porque não pensa você que
as pessoas falam assim, você falou bem.
Usa o meu videogame aqui. Não é assim não, querido. Você tem que pagar por licença e você tem que negociar. Então, a Pixar ia chegar, por exemplo, numa Nintendo. Depois eu vou chegar nesse detalhe do Mario não aparecer no jogo, mas nem o Bowser, por exemplo, apareceria se fosse uma negociação direto com a Pixar, entendeu? Então, talvez, se fosse vamos supor, um produto único, exclusivamente Pixar, sem envolvimento nenhum da Disney, você ia ver que em escopo ele seria talvez muito menor.
O Detona Ralph é um filme que, na ideia dele, ele é perfeito, porque a gente como fã, a gente imaginaria um trilhão de personagens e universos pra colocar dentro desse filme.
O Bruno, sim, ou o Jandir, lembra do Bruno, sei lá, em novembro do ano passado? É. Meu Deus, vou viajar pros Estados Unidos pra assistir. É o sonho de todo mundo, cara, que cresceu jogando videogames,
sabe? Quando aquele trailer saiu e quando você viu os coadjuvantes dos games...
Aquela reunião...
Aquilo foi uma porrada, mano.
Aquela reunião dos vilões anônimos lá. Muito sinistro.
Cara, sabe uma coisa? Nossa, sabe o impacto Sabe o impacto que isso teve na gente? Foi o mesmo impacto que teve uma cilada pro Roger Rabbit pro pessoal daquela época que era fã de desenho,
Você falou tudo agora mesmo.
O Detona Ralph é uma cilada para o Roger Rabbit pro mundo atual, cara.
Concordo.
Pra criançada da nova geração,
exatamente,
né? Antigamente os personagens deles eram realmente o Pato Donald, o Mickey, o Pernalonga, o Pica-Pau, e agora são os personagens dos videogames. Você vê como o videogame evoluiu como um meio de comunicação, né, cara?
Isso jamais aconteceria, um filme desse jamais aconteceria nos anos 80, sei lá.
Não, e é isso que eu ia falar, né?
Andir, então, sabe o que é interessante? Eu estava lendo uma reportagem e, na verdade, isso aí o pessoal estava investigando e eles falaram que a Disney já tinha essa ideia no final dos anos 80, por causa do sucesso do Tron na época, que era um filme pra adulto, mas
um
sobre
cara videogame. De videogame.
Então, eles pensaram em fazer. Eles falaram assim: poxa, mas você fez sucesso com os adultos. A gente tá vendo. Eles estavam vendo a geração Atari, a geração Nintendo. Eles falaram assim: por que a gente não faz um filme Tron pra crianças, digamos isso, assim? Então eles já tinham essa ideia desde a época. Depois que eles viram ainda o sucesso que foi uma cilada para o Roger Rabbit, eles ficaram malucos. Falaram assim: poxa, tem tudo pra dar certo essa ideia. Só que foi só agora que eles conseguiram concretizar, cara.
É engraçado que o Rick Moore, que é o diretor do filme, ele é muito amigo do Andrew Stanton, que é o diretor do WALL-E. Ele convidou, não, tu tem que fazer parte da Pixar, tem que ser diretor da Pixar, porque tu tem umas ideias muito boas e tudo. Aí ele apresentou pro John Lester e eles viraram amigos, né? Todos compartilhando ideias. Só que o Rick, ele tava com a experiência dele, ele tava fazendo Futurama, ele tava fazendo os Simpsons.
Caraca, Futurama, só um parênteses, eu acho muito mais foda que Simpsons, cara.
Nossa, nem comparação, velho. Ainda mais pra galera nerd, né?
Quando o Rick chegou com essa ideia, pô, ele é da nossa geração. É um cara que nasceu com os videogames, cresceu com os videogames, e adora videogame, ele adora, ele é apaixonado por videogame. E dá pra perceber isso do começo ao fim do Detona Ralph, que ele é apaixonado e que ele conhece.
Você percebe, quando um cara que não realmente manja da parada tenta fazer, a galera que manja, você percebe instantaneamente. E não é o caso do cara, o cara sabe o que tá fazendo.
Um cara que coloca uma senha pra você entrar em um determinado local, ele coloca o Konami Code, é porque o cara conhece, entendeu? Não, não é um Zé Mané que tá querendo se aventurar no mundo dos games, isso, aí, isso, sabe? O cara sabe o que ele tá fazendo. E você coloca o Konami Code no controle do Nintendinho ainda.
Exato. Mais roots impossível.
Né? Não, quando pintou aquilo ali, você sabia o que vinha, né, cara?
Exatamente. Então, assim, quando eu fui impactado pela primeira vez com o Detona Ralph, eu fiquei tão empolgado quanto o Bruno, porque eu pensei assim, porra, que legal, né, cara? Finalmente vão retratar um filme baseado no universo de videogames e no universo mesmo, né, cara? É no mundo dos videogames, com um espírito que a gente tinha pensava que era só a Pixar que conseguia fazer isso, que é, se você tem brinquedo e você não tá perto, existe um universo dos brinquedos, eles convivem, eles...
Foi te falar que era impossível chegar em casa e depois de ver Toy Story e não pensar naquilo, né, cara? Quando moleque? Puta merda.
A Pixar fez isso com a gente. Tanto com Toy Story, você pensa, só lembro do Toy Story. Não, não. Tem o Vida de Inseto, você lembra que tem um mundo das formigas, cara. Então tem um universo...
Carros.
Sempre algo que a gente nunca imaginaria que teria uma sociedade como a gente tem, entendeu? Em termos de convívio, em termos de fazer as suas coisas do dia a dia... Tem nesses universos, como Procurando Nemo, que tem lá os meninos que vão pra escola Procurando Nemo. Tem o mundo dos carros, entendeu? Tem o próprio Ratatouille dos ratos, rato cozinheiro, entendeu? Então, são coisas que a gente não imagina que poderiam ganhar vida de uma forma semelhante à nossa E a Pixar transformou isso. Então, o Detona Ralph é muito filho da Pixar.
Filho da Pixar, novo ditado.
É muito filho da Pixar. Filho da
Pixar, exatamente.
Não, mas é que o jeito que ele falou assim, ele é muito filho da Pixar.
E tipo, essa é filha da puta, né? Filho da Pixar.
Ah, tô ligado. Entendi o ângulo que você levou. Você levou pra maldade, né?
Mas olha só, é porque a gente sente isso, a gente imagina. Porra, imagina isso, lá no Iguatemi, naquele arcadezão que a gente jogava lá no cantinho do Iguatemi velho. Imagina, opa, acabou o expediente, gente. Vamos lá se reunir todo mundo aqui pra bater papo, o Tartaruga Ninja conversando com o Sunset Riders, entendeu? Assim, é um universo que a gente jamais imaginaria e foi materializado no Detona Ralph, sabe, cara? Que viagem, cara, que viagem. E que legal, né, cara, ver isso. Uma pena é que a gente viu tão pouco, né, cara?
Então, sim, eu acho que uma pena é que foi vendido errado.
Como assim vendido errado? Como assim?
O trailer que a gente tanto falou que foi um fodido, os pôsteres, você imagina, pelo menos eu, enfim, vocês podem discordar, que ia ser assim, o Detona, o Ralph, aliás, né, andando pelo mundo dos games, Kingdom Hearts. Mundo dos games,
é, pode crer. Guerrillzone
do Sonic. Sensacional, porque você controla lá o Sora e anda pelos mundos da Disney.
Isso, exatamente. Eu imaginava exatamente.
Não, você não tava achando que ia ser jeito. Mundo de doce, não, da menininha, para.
É,
mundo
Evandro, peraí, no trailer já aparece, ele mesmo fala. No trailer você já dá a entender que ele tá participando de um grupo lá, que o primeiro trailer que eles lançaram lá, ele tá participando de um grupo dos malvados anônimos lá e tal. E ele mesmo fala que ele tá cansado da vida dele como vilão. E no próprio trailer já deixa indicar por onde ele vai passar. Eu
acho que no trailer.
Essa ilusão, talvez. É, talvez pra quem não tenha visto o trailer, eu acho que isso poderia ser mais.
Não, cara, ele passou o quê? A gente pensava que ele ia passar por mais, cara. Ele passou por quê? Três jogos.
Não, ou então por lugares famosos, né, cara? Passaram por lugares assim que.
Sim, cara, já falaram com a Nintendo. Já falaram.
Ó, se liga nesse pôster aqui, Bruno, ó. Personagem que você mais gosta, provavelmente, na frente do pôster. E o Ralph nem aparece, malandro.
Por que que ele não poderia aparecer na Guerrilla Zone, entendeu?
Sim, isso seria
olha aí,
a primeira tela
do Sonic. Você vai me dizer que a... Ele vai falar, não, a gente não vai deixar.
Não, aí fala do Sonic. O Sonic aparece 3 segundos no filme.
Cara, mas não, o Bruno vai falar, mas Sonic não teve em arcade, não ia ser verossímil.
Não, isso aí não é o Bruno falando. A questão é, eles não colocaram mais jogos, isso aí é a Disney falando. Eles não colocaram mais jogos porque o escopo é do arcade. Tanto que eu acho. Eu ia falar
que falei que eles queriam jogar lá que.
Não, calma, você deixa eu falar, meu filho. Tanto que eu acho que quando sair um Detona Ralph 2, ele será nos mundos dos consoles. Eu tenho essa. Isso tá bem claro pra mim. Quando sair um Detona Ralph 2, será no mundo dos consoles.
Vai pra casa,
justamente pra eles poderem expandir mais
isso. Vai ser dentro da locadora do seu Roberto.
Olha só,
porra, só, pode crer, se vai me passasse dizer, numa locadora.
Imagina, você vai me dizer que o Wreck-It Ralph, enquanto ele tá naquela tentando procurar, ele tá procurando a sua vocação e tal, procurando lá a medalha, né, que esse é o mote da história, né, ele de repente acaba parando no Guerrilla Zone, visitando os robozinhos, dá um bate um papo com o Robotnik rapidinho, porque ele já tinha se encontrado com ele naquela. Você vai me dizer
que
algum coração vai dizer: ai, que merda, não tem Sonic no arcade, que burros.
Não, ô Izzy, você trabalha de graça. Você imagina que a Disney tem que pagar por cada elemento do jogo que ela usa. Agora ela vai usar Guerrilla Zone a todos os inimigos do Sonic pra recriar o mundo. Você acha que isso vai sair de graça?
Cara,
vai
achar que.
Acha não,
que
mas é o que eu tô falando, Bruno. Quando eu não achei o filme ruim,
tá? Só tá pra cega, deixar claro. Tá fazendo aplicativo pra iPhone, mano.
Eu achei que foi vendido errado, principalmente aqui no Brasil.
É isso que vocês estão entendendo. Você acha que eles não tinham vontade de colocar tudo quanto era referência de videogame que eles pudessem, se eles pudessem?
De repente, não. Eu acho que foi uma desculpinha, porque o Rick Moore, ele já falou que, ah, mas se tiver um Detona Ralph 2, a gente coloca o Mario, porque no primeiro não coube. Deu cu! A Nintendo não liberou, meu filho.
Não é que não liberou. A Disney ele tentou negociar, só que o custo era muito alto. E eles falaram assim, não compensa eu pagar esse tanto se o Mario... Assim, eu vai não vou pagar tipo esse tanto se ele... se ele não vai ter um papel de destaque. O tanto que eu vou pagar, ele precisaria ter um papel de destaque. Na história, não tem.
Então, mas aí, ó, faltou
cu, cara, não, se Disney. Fosse um crossover... Pois é, se o Mario... Se fosse um crossover, pra, assim, a estrutura do filme, da narrativa, fosse que o Mario tivesse um papel mais presente. Isso seria extremamente interessante pra Nintendo. Eu acho que também seria interessante pra Disney, porque, porra, isso eu acho que...
Então, mas aí eles teriam que voltar e mudar a estrutura do filme inteiro. Não é uma coisa que é barata. Pior ainda do que pagar...
A questão licença, do arcade, você tá falando, porque não é um
personagem não, de arcade. Pois é. Esquece do arcade, eu tô falando de custo agora. Tô falando de custo de produção, tá? Os caras
teriam que mudar a história. O que teria que mudar da história?
eles vão pagar a licença pra usar o Mario, então eles vão querer usar mais o Mario. Eles tendo que mudar a história pra encaixar o Mario na história. É isso que eu tô dizendo.
Eles não pagaram a licença pra usar o Sonic, e o Sonic aparece 2 segundos?
Mas é isso que eu tô falando. Disney, a Nintendo falou assim, eu vou te cobrar tanto pra você usar o Mario. A Disney falou assim, entendi, eu não tenho espaço pra colocar o Mario e colocar
e se for tanto, pagar isso tudo, não, é, não vale a pena. Não vale a pena
colocar ele 30 segundos na tela, entendeu? Não vale a pena.
É, não, tá certo.
Tanto,
tá certo.
Que, eu tanto também, no mundo do Mario, quem aparece é o Bowser. Provavelmente eles liberaram muito mais barato o Bowser do que a figura do Mario, entendeu?
E vou até falar que encaixou muito bem, cara. Digamos assim, olha só, olha como os caras são criativos. Digamos que eles tinham essa ideia, vamos botar, fazer um filme sobre videogame, e a gente bota vários cameos, várias aparições especiais dos personagens que o pessoal conhece e tal. Aí eles pensam, olha, os vilões, digamos que a negociação tem sido assim, os personagens carro-chefe são mais caros, mas aqueles vilões, eles não estão cobrando tanto, porque eles não são tão memoráveis, talvez, quanto os heróis. Aí eles falam, não, sabe o que a gente faz? Tá bom, a gente compra os direitos dos vilões, e como o nosso personagem também é um vilão de um filme, a gente faz um grupo de apoio, alcoólicos, vilões anônimos, e coloca todos eles naquela mesma cena, e pronto, funcionou pra narrativa, funcionou, legal, digamos, no orçamento, caso a gente tá aqui imaginando, né, mas talvez seja realmente o fato de que cobrou-se menos pra estrelar personagens que são relativamente secundários dos jogos, do que os protagonistas, né, então, tanto foi uma união boa, de útil ao agradável, entendeu? Verdade. Cobraram
mas
um pouco.
Mas uma coisa, o Sonic, que vocês falaram que ele aparece, o Sonic é o personagem que aparece mais tempo corrido em tela dos personagens que aparecem.
O Zangief aparece mais.
É, o Zangief tem um diálogo.
Ele tem fala, muita fala, inclusive.
É, o Zangief tem um diálogo, né? Só uma frase.
Sonic, todos aqueles daquela cena aparecem pra caramba.
Zangief. Então, o Sonic aparece no começo, naquela cena, ele descrevendo como é que funciona o mundo, ele que dá a lição, fala assim, ó, se você morrer fora do seu mundo, tal, tal, tal. Ele fala, cuidado, você morrer fora do seu mundo, você não vai ressurgir.
É o clichê mais chato, mais previsível. Né? Cara, todo filme, porque é o seguinte, todo filme que trata de algum tipo de simulação, não tem o que os em narrativa, em construção de narrativa, eles chamam isso de stakes, é o risco que está correndo, né? Quando você está tratando de uma simulação, não há o stake, não há nenhum risco. Então, ele sempre tem que colocar a parada de se você
morrer
lá.
Mas isso é óbvio, porque imagina verdade. Assim, bom, como é que você vai colocar ritmo? Não, mas como é que você vai colocar ritmo num filme de assim, não, não importa onde você morrer, você vai ter respawn, não importa onde você morrer.
Sabe qual foi um filme que fez isso de forma interessante? Sabe qual foi um filme que dois de uma forma um pouco interessante? Inception. Você não morre, você fica preso psicologicamente.
Pode crer.
É uma parada mais legal, entendeu? Que talvez, se parar pra pensar, é pior do que a morte.
Você tá morto,
Matrix, 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 se você morrer na Matrix, você morre na vida real, mano.
Mas o que eu tô falando, é o clichê. Eu acho que Inception, ele pelo menos, ele brincou um pouquinho com isso. Você não morre. Você fica em um estado vegetativo, alucinando o resto da sua vida, porque
isso
tem
isso não é morte, você não tá morto. O Matrix é um clichê, porque já tem essa ideia de estrutura em todos os filmes.
Olha só, é necessário, a gente entende que é necessário, pra ter o ritmo, pra ter os riscos, porque senão você fica, o cara morrer não acontece nada, não tem aquela emoção.
Exato.
É necessário, é um clichê necessário. Eu acho que Inception, ao menos, trouxe uma parada, não simplesmente, morreu lá, morreu aqui, pronto, acabou. É uma parada um pouquinho mais trabalhada, é um clichê obrigatório, mas eles pelo menos foram um pouquinho mais criativos, né? Eles deram uma salpicadinha de um temperozinho, uma coisa que você não viu ainda, não, você não morre.
Ali na reunião dos vilões anônimos, quem é que tinha ali?
Você tinha
o Zangief, o primeiro, o Kano.
O Kano foi uma surpresa pra mim que ele deu um fatality, exatamente. Arrancou o coração, filho da puta.
Você tem o Neff, que é o chefão do Altered Beast, olha lá, o mais clássico.
Isso. Sim. O Mr. Bison, tava lá também.
Exato.
Tava.
Falou nada, né, mas...
Tava lá. Tinha o Fantasminha do Pac-Man.
Fantasminha do Pac-Man, que é irado.
Tinha um zumbi genérico, né?
Não, esse zumbi é o Cyril, do House of the Dead, do primeiro House of the Dead.
Você tá brincando da machadinha, velho, sim, sim. A machadinha.
Exatamente.
Ô, Bruno, eles deram uma boa graninha pra SEGA, né, pra levar todo mundo.
Então, mas é por isso que eu tô te falando, por que você acha que aparece tanta coisa da SEGA? Porque eles fecharam um pacote e falaram assim, ó, sim, bora, pode usar,
SEGA, velho. SEGA tá falindo.
Pode pegar, mas é verdade, cara. Tanto que quando eu tava falando das aparições do Sonic, vocês não deixaram eu terminar, mas o Sonic aparece lá no começo. O Sonic aparece na festa, dentro do apartamento.
Esse é o Kano mesmo, a gente tá só... Porque tem
a parada do olho.
É o Kano, o Kano.
Esse braço, cara, mas será esse braço aí nada a ver, cara? Um braço meio robótico.
Tá doido, Izzy? Não tem, mas...
O Izzy nunca jogou Mortal Kombat.
Mas eu tô pensando assim, será que não é mais uma paródia, uma sátira do personagem do que o próprio personagem?
Não, é o personagem sim.
Não, se não for, é safadeza então. Eles deviam ter colocado o Mario genérico. Mario Verde. Mas o que? O Félix é. O Félix Jr. é o Mario genérico ali.
Ele é muito cara de Mario, né, cara?
Cara, o Wreck-It Ralph, ele é um... É o
Donkey Kong.
Donkey Kong, pois é, falou tudo, é o Donkey Kong.
A jogabilidade é igual, né?
É a mesma coisa, o Donkey Kong é o jogo lá do Daytona Ralph.
Agora,
lá.
Então, você sabe quem que era pra aparecer, tem numa versão beta e não aparece?
O Donkey Kong.
O Dr. Wily. Dr. Wily!
Puta merda, Mega Man, pô, faltou Mega Man mesmo, hein?
E quando toca a campainha lá da festa, aí, tomara que não seja o Mario.
Não, ele fala assim, eu acho que é o Mario.
Eu acho que é o Mario, exatamente.
É. Tem razão.
Que toca a campanha e não sabe quem Jurandir é. Jurandir
me induzindo ao erro por causa das minhas memórias aqui. É. Que eu vi o filme faz tempo pra caralho.
Aí ele falou assim, ah, deve ser o Mario. Ele vai lá abrir e é o Ralph.
Mas aí, ó, de novo, a gente tá falando pra caralho. A gente não falou ainda o básico, que é primeiro da sinopse
do filme, né? É, a sinopse do filme. É, o jogo, é assim, o jogo Daytona Ralph, ele era um joguinho de arcade no estilo do Donkey Kong com o Mario. Tá, o Félix é o Jumpman e o Ralph é o Donkey Kong.
Cabe parênteses aqui rapidinho, Bruno, que eles realmente fizeram na campanha de marketing do filme, a Disney fez o joguinho em Flash, que e você
tem podia jogar. Não, tem pra iPad. iPhone,
já baixei
tem
aqui.
IPad, caralho,
iPad, estou jogando nesse minuto o jogo do Daytona
Ralph. Sabia. E é um joguinho bacana até.
Muito bom. Também. Muito bom.
Tá, e aí acontece o quê? O Ralph, ele tá cansado de ver aquela vida 30 anos, todo mundo sempre feliz no final, e ele indo morar no lixão. E ele tá cansado.
Só um parênteses porque... rapidinho, Bruno. Caralho. Essa cena deles. Não tô cortando, não, só pra complementar. Essa cena que tem, que mostra o jogo lá, 2D, fuleiríssimo, pixelado. E aí a câmera aproxima e vira 3D, é muito irada, né?
É
muito
como ela isso. Entra no gabinete, né?
Sim,
no
sim, cara.
Porque a gente tá vendo...
aquela ditadinha na cadeira, tá ligado? Agora vai começar.
A gente tá com a visão de fora, de quem tá jogando o arcade, isso, né? Isso,
exatamente.
Aí a câmera entra e você vê o 3Dzão, né?
Muito foda.
Inclusive, um detalhe legal pra esse começo de cena é quando o Ken e o Ryu, eles saem do jogo do Street Fighter, acaba, fecha o arcade, eles, opa, acabou, né, o horário de serviço, vamos embora, né? Tipo,
ah, isso é o Ken e o Ryu, ligado. Exatamente. Opa, fechou, né?
Acabou, saindo. Deu a hora, tá na hora.
É muito
já.
Bom isso.
E tem o Leonardo das Tartarugas Ninja também. Tem o jogo das Tartarugas Ninja. O Leonardo tá lá, ele sai também.
Recapitulando, porque teve muita intervenção aí. Existe um jogo pra arcade que já tava completando 30 anos e o Ralph, o Daytona Ralph...
É o vilão.
É o vilão do jogo e ele sempre se fode no final, né?
Isso.
Ele sempre joga ele lá embaixo, joga na lama. Aí,
vem o Mario Proxy, né? Que é aquele...
Isso. Aí o que acontece? Ele fica infeliz. Ele é um cara, um cidadão infeliz. Por que, que eu tenho que ser o vilão? Por que, que eu não posso ser o herói e ganhar uma medalha, por exemplo?
Isso. E, na verdade, o maior problema dele com isso é porque ele não gosta de ser rotulado como vilão. Porque ele fala assim, por que, que eu sou obrigado a ser vilão?
Isso, eu posso ele tá ser um papel, é verdade, ele não tem escolha. Isso. Ele não escolheu, ele não foram as escolhas da vida dele que tornaram o cara, deixaram o cara na situação que ele tá, isso. Né? É porque ele não teve escolha, é que nem como diria a Jessica Rabbit, eu fui desenhado assim, entendeu? Ele não teve
exatamente.
Escolha.
Exatamente. E aí ele, no dia do aniversário, ele fica triste porque tá todo mundo comemorando e ele tá lá no lixão.
No aniversário do jogo, né? No caso, pro não dele.
Isso. No aniversário
pera, do não, jogo. Pera, não, jogo, não é do jogo não, né? Se eu me lembro bem, não era o aniversário de certas medalhas
não.
que o
não, Felix, 30 não. Anos.
Aniversário
de 6 meses atrás, você quer falar.
30 anos do jogo, é o jogo que sobreviveu à evolução dos arcades e à morte de muitos jogos, né?
É legal, essa cena, inclusive, é muito legal, porque eles vão mostrando o tempo passando
isso.
E o arcade dele ficando...
Permanecendo, né? Exatamente.
É muito legal, cara. Bom, e aí tá rolando a festa e ele fica chateado porque ninguém convidou ele. Então o pessoal tá lá na cobertura do prédio que ele costuma destruir. Tá rolando a festa e ele fala assim, poxa, mas eu faço parte disso, né, cara? Eu sou sim. Parte e nunca recebo, eu nunca tenho reconhecimento. Aí ele pegou e subiu pra festa, né? Ele sobe lá pra conversar com o pessoal, bate na porta. E é engraçado essa cena, porque assim, essa cena que o Félix fala, ah, deve ser o Mario. Ele vai lá pra abrir a porta. E nesse momento, tem uma coisa fantástica que eles colocam, que é a movimentação dos personagens. Não
sim,
do,
eles do, andam de 8 bits.
É foda. Tá. Eles andam como se fossem mesmo em 8 e 16 bits.
Né? Não, acho que até como se Atari, na verdade. Nem chega a ser 8 bits, cara. Porque o Zelda não andava... O Zelda, nossa senhora. O Link não andava daquele jeito no Nintendinho, tá ligado? É um caminhar mesmo Atari. E com barulhinhos de videogame, né?
Isso. Então isso que é o mais legal. Aí o que acontece? Ele abre a porta e vê que é o Ralph. E aí o Ralph vai jogando aquela conversa fora. Ô, então... Eu escutei aí e tal, fiquei
tá bacana,
sabendo.
Bacana, né? A festa, que nem tio da Suquita, maluco. Tio da Suquita, tá ligado?
Não, tanto que ele entra lá, ele na hora que ele passa, ele quebra o teto e mata o Félix, né? Ele
tem que falar aqui. E não, ele volta. Agora eu te falar uma parada incoerente no filme, porque que eu pensei agora. No filme, ele é muito assim. acabou o jogo bem Toy Story. O garoto virou de costas, né? E os bonequinhos, que são vilões, eles meio que saem. Era um teatrinho, que eles estavam indo junto com a brincadeira da criança. Mas acabou, isso. Tipo, no, na entrada do Toy Story, o Mr. Potato Head, ele não tá vilão do Buzz. Ele falou, puta, foi bacana essa vez aqui, né? Então, o pessoal, da próxima vez vai ser bacana. Tipo, é um teatrinho, né? Que eles são como se fossem atores. No Wreck-It Ralph, como você falou bem, Bruno, a questão do Street Fighter. Quando acabou o expediente, eles param de brigar. Opa, acabou, vamos lá. Só que, por algum motivo, no Wreck-It Ralph, eles não mantiveram essa dinâmica entre os personagens. Eles realmente agem com medo do Ralph, como se ele fosse realmente um vilão.
Os personagens do Detona Ralph, eles nunca saem do mundo do universo Detona Ralph. Eles convivem a vizinhança, eles acabou na parada e já
não, mas o Easy, isso não é incoerente, porque nos outros jogos isso acontece também. Quem é vilão dentro do universo do jogo, quem é vilão, ele é marginalizado. Ele é marginalizado. Tanto por isso que existe, sim, aquele grupo. Que tem o
Ala, mas, cara, tem o Street Fighter.
Mas o Ken não é vilão. Muito pelo contrário, o Ryu não
são vilões. Mas estão se batendo, porra. Mas estão se batendo, você imaginaria?
São amigos brigando.
O Easy, até no Ken do Street Fighter, eles treinaram juntos, eles são amigos. Tá, eles só são lutadores em lados opostos.
Ah, tá bom. Vai, você me convenceu.
Quase irmãos. E outra, inclusive, aparece a Chun-Li e a Kami andando juntos.
Isso.
Ali, do cantinho,
não,
assim.
Não é caminhando junto. Na verdade, a Chun-Li tá um pouco mais no foreground, assim, e a Kami tá um pouco pra trás no background, né? Então você vê em perspectiva diferente as duas quando elas estão passando.
Não, mas
né?
Elas estão andando junto, lado a lado. Que conversa.
Que tá perto uma da outra, vai.
Aliás, ali, se quando saiu o Blu-ray, o DVD aí, a gente pausar
pra ver
aquela cena, tem naqueles momentos ali de que mostra. Como é grande aquele universo, aqueles jogos, personagens se cruzando. Cara, dá pra ver, acho que muita coisa. Tem muita coisa ali, cara. Se você for procurar pela internet aí, tem vários easter eggs que mostram, por exemplo, tem um dinossauro gigante do filme aquele Meet the Robinsons, da Disney.
Família do Futuro.
Família do Futuro, tem um dinossauro gigante lá daquele filme. Como é de praxe na Pixar. Eles sempre fizeram isso, né? Colocar easter eggs de outros filmes da Pixar. Né?
Sim, até você
da
vê que Disney. Aquele carro do Pizza Planet, ele aparece em quase todos os filmes da Pixar. Né?
Quer saber um easter egg que tem na Estação Central, senhor Jurandir Filho?
O Panzer Dragon não tem, não?
Então, na parede está pichado Aerys Vive.
Caralho!
Aerys
Vive,
com TH.
Obrigado.
Caralho, não contei isso, cara.
Não, tem um momento lá que tem o do Metal Gear Solid, que aparece a exclamaçãozinha do Metal Gear.
Não, e quando ele tá procurando na caixa de achados e perdidos, aí ele vai tirando as coisas, ele acha uma sunguinha do Zangief, aí ele acha o ponto de exclamação e faz... mesmo barulho.
Que é o barulho. Metal Gear, exatamente. De SMS que você que tá ouvindo esse programa agora, tem pelo menos 45% de chance de que seu toque de SMS é o barulhinho do alerta do soldado, exatamente, em Metal Gear Solid.
Foi vendido errado. Tinha que ter, cara, 200 easter eggs desses.
300 milhões, exatamente, concordo.
Não, não, 3, 4.
Mas será que não ia cansar, cara? Se tivesse tanto, não ia cansar?
Aquele jogo de bebida. Foi vendido, aquele jogo de bebida do bar.
Mas tudo cansa, cara.
Hein, Bruno? É aquele jogo de bebida do bar, o Taper? Que você...
Isso.
Ah, puta.
Que vai enchendo a bebidinha.
Sabe quem tá nessa cena?
Ah.
Sora, do Kingdom Hearts.
Caralho, louco, não preparei, não. Caraca,
só que ele tá em gráfico de 8 bits, por isso que você não vê.
Tem gente que colocou na internet que viu uma pichação na parede, algum tipo pintado na parede, o Leroy Jenkins.
Não, mas ele tá virando
isso. Não, tem sim. Tem na parede da estação, tem. Jenkins é do World of Warcraft.
Leroy!
Aí é foda, hein, mano? Como é que pode? Aonde a parada chegou, né?
Eu colocaria tudo isso, entendeu?
Mas eu acho que se botassem... Assim, você tá falando de botar, tipo, uma referência a cada cena e se cansar, né, cara?
Cara, eu acho assim, de verdade, eu acho que ficou na medida certa, pra mim, tá? Pra mim.
Eu arrancaria aquele momento lá do mundo doce, lá, rosa...
Então, aí
foi... Tudo.
Aí
quebrou
foi aquilo, um pouquinho... Foi o que também. Cagou então, o filme, foi aquilo, né? Macho.
Virou outro porque, filme assim, ali, realmente.
O mundo, assim, ó, o mundo do Heroes Duty lá é muito legal, aquela cena. Só que, sim, é curtinha.
Inclusive a capitã lá, né, cara? Como é o nome dela? A
Jane Lynch.
ela é muito foda, porque toda hora ela faz referência ao jogador, né? Vamos lá, jogador, acompanha.
Não,
ela
guia, olha aí, não, peraí, para, só um minutinho.
É muito foda isso.
Que ideia de gênio. Gênio. Ela falou assim, ó, quando você tá no arcade, existe uma máquina que representa a sua visão lá dentro.
Sim. E os personagens pariu, interagem. Eu achei
isso genial, é muito foda.
Isso é genial, para, isso é genial. Olha, eu acho que ali...
Como é que esse cara tá vendo em primeira pessoa? Não, tem uma maquininha, ele tá controlando uma maquininha que tá seguindo a gente. Muito foda, realmente. É a preocupação em fazer uma parada relativamente verossímil, né?
Não, e ela toda hora chamando, e ela toda hora, vamos lá, jogador, o que é que tu tá fazendo, sabe? É foda isso, cara, muito foda.
Pode crer, é muito bom mesmo.
E os personagens complexados, né? O cara desse jogo do Dirt aí, ele sai lá, eu não aguento mais, isso.
Peraí, se a gente explicou por que o cara tá passeando pelos jogos...
Não, então, não... aí que tá.
Tem detalhes disso,
né? A gente tava contando a história, ele ficou cansado de
ser vilão. Não dá pra falar, mano.
E aí, nessa festa de aniversário do jogo, na festa de aniversário do jogo, tem um bolo e colocaram o personagem dele lá embaixo e todo mundo em cima, lá do prédio no bolo. Aí eu falo assim, mas...
Ele na lama...
Ele fica doido. Ele fica doido.
E ele fala, eu odeio chocolate. Ele fala assim, mas eu odeio chocolate, cara. Né? Que assim, eles falam que a lama é de chocolate. E eu falo assim, mas por que que eu não posso ficar aqui com todo mundo? Aí
ele fica, não, peraí, vou botar aqui rapidinho só pra ver como é que
fica. É, não, vamos ver, vamos só ver como é que fica e tal. Aí eu falo assim, não, mas seu lugar não é aí, seu lugar é aqui embaixo e tal. Aí ele falou assim, mas por quê? Aí tem uma medalhinha que ele... Aí ele tá no... A medalha tá no Félix, né? Eu falei assim, mas por que que essa medalha não pode ficar aqui no boneco dele, né? Ele falou assim, mas você não pode ter medalha porque você é vilão. E aí isso dá um clique nele que ele fica, mas eu posso ter ele, você nunca vai ter uma medalha.
Eles riem da cara dele.
Isso, então. E aí ele fica pé da vida. Fica
possesso, quebra tudo, vai embora.
Ele vai sair, ele fala assim, ele vai de qualquer jeito conseguir uma medalha, porque eles desafiaram ele, ele falou assim, não, agora vocês vão ver que eu posso
agora ter eu vou pegar essa porra, eu nem queria essa merda, mas só porque vocês falaram isso aí. Isso.
E o único jeito que ele tem de ganhar uma medalha, porque ele não pode ser herói no jogo dele, então o único jeito que ele vê de ganhar uma medalha é fazer alguma coisa em algum outro jogo.
É, no jogo dos outros.
Isso. Que é quando ele encontra o cara que vem do Heroes Duty, que tá despirocando lá, que ele tá maluco, né? E aí ele rouba a armadura do cara, né? E aí ele parte pro jogo do Heroes Duty. Que é inclusive onde tem uma outra verificação, desculpa, a gente até pulou. Quando ele vai pro hub central, tem até o cara tá fazendo uma revista, não é revista nele, o cara fazendo, perguntando pra ele, o cara pergunta nome, aí ele, Lara Croft.
É tipo imigração, tipo imigração.
Ah, ele faz essa piada, Lara Croft,
pode
né?
Pode crer, foda.
Exatamente. É muito porque bom. O cara conhece ele, né? Ele pergunta sempre e tal.
Isso, ele fala assim, mas você sempre me pega, você só me para,
não,
né?
Cara, não, mas isso é uma brincadeira com a questão da segurança no aeroporto nos Estados Unidos. Não, cara, eles falam que é revistas aleatórias, mas só pega um cara que parece que talvez, cara, é meio um certo preconceito, digamos assim.
Olha, né? Aí a imagem que o Evandro mandou aí, ó. Olha a imagem.
Muito bom. Ele achando cogumelo.
Ele achando cogumelo do...
Então, mas é isso, cara, o cogumelo do Mario é o nosso logo lá no 99 Vidas. Isso. Não é muito pouco ele aparecer 2 segundos no filme?
Mas Evandro, lembra
que eu te falei, cara? É uma referência, cara.
Eles têm que pagar pra tudo que for usar, não é de graça, cara.
Sim, Bruno, mas eu quero ver o Ralph maluco ficando pequeno pegando cogumelo pra ficar grande, tá ligado? Foi isso. Seria que eles foda. Venderam.
Enfim, sim, não. Mas, cara, eles têm que lembrar que eles têm a preocupação de contar uma história. Ele não pode ficar só fazendo que nem Family Guy, só botando referências assim,
não, e ele...
culturais relevantes.
Não, e outra.
Não, ele... não, hein?
Não, tô falando mal. Tô falando que eles têm uma... A preocupação deles não é só de jogar um monte de referência. Exatamente. Na sua cara. Eles têm que estar contando história. E outra, tudo demais enjoa, né, cara? Se eles ficassem só nisso, de ficar botando referência direto uma hora, ia ficar manjado, cara. Tá, já entendi. Vocês conhecem jogos também. Conta a porra da história aí.
Não, e se eles colocarem tudo, não sobra nada pra sequência.
Não tem o 2, né?
Deve ter, por exemplo, muitas cenas cortadas, não sair no Blu-ray, por exemplo. Tem várias ceninhas que foram feitas
erros
e foram
cortadas. Olha, erros de gravações com mais piadinhas de videogame, tá aí.
Exatamente. Sem falar que no Blu-ray a gente vai assistir ele na língua original, né?
Sim, porque tava triste assistir legendado aqui no Brasil, viu?
Legendado nem chegou. Chegou uma sessão escondida na puta que pariu, né?
É.
Ah, se a gente não tem o Mario e não tem, por exemplo, a princesa, vamos fazer uma brincadeira do Félix Júnior com a Lourinha, entendeu? Vai ser o Mario e a princesa, entendeu? É. Dele se apaixonarem, né? De aquela paradinha dela querer dar um beijo e ele ser baixinho e ela um pouquinho mais alta, assim como o Mario e a princesa.
Puta, pode crer.
Tem essas referências, né? Tem essa... E o cara conhece, né? O Rick, ele não foi assim, vamos fazer um filme de videogame aqui...
Bota uns personagens aí e tal. Não foi assim, não foi assim do nada.
Ele falou, se apareceu ali é porque ele conhece e é bacana. Agora agora, por exemplo, se fosse feito por outras pessoas, por exemplo, um brasileiro viciado em videogame, a gente colocaria Top Gear, né? A gente colocaria Sunset Riders, a gente colocaria, sei lá,
porra de jogo. E aí não teria sequência nunca, né?
Exatamente.
Porque aí,
é.
Fora do Brasil, ninguém ia assistir o filme, mano.
Fazer referência ao Alejo e tipo os gringos.
Exatamente.
Personagens principais do filme, Alejo e o Blanca.
Eu já achei muita coisa já ter o Blanca nos créditos finais ali, que foi, os créditos finais fantásticos, mas a gente fala dele depois.
Sim, foda, muito bom.
Mas a partir do momento que eles inserem essa personagem, a Vanellope, né?
Vanellope,
que é a baixinha, que é um bug. É engraçado que na dublagem, eu demorei um pouco pra entender.
O que chamaram?
Não, porque ela fica falando bug. Ah. Eu não tinha me ligado assim. Peraí.
E eu acho que no original em inglês nem é bug, eles falam glitch, não é?
É
no
glitch, é glitch.
Porra, aí é muito mais fácil entender. Eu
colocaria não, curioso.
Eu colocaria
eles tilt. Eles traduziram uma palavra em inglês por outra em inglês.
Então, mas o vacilo foi não ter traduzido para tilt.
Tilt, porra, a tilt.
Puta, olha aí.
Que é outra palavra em
inglês. Sim, mas é muito mais popular.
Se fosse não, a deu gente tilt, lógico que você deu tilt.
Não, chama ela de tilt, então é um tilt, rapá.
Tilt é muito fantástico. Isso seria a maior referência do universo, cara.
Tilt é uma expressão brasileira, cara. Não se usa isso fora. Se bem que é dublagem
pro então, brasileiro. Não, é adaptação. Mas exatamente. A dublagem hoje, aqui no Brasil.
Eu vou te falar por que ficou bug. Ficou bug porque o pessoal que trabalha com tradução não é do mundo videogame. Eles trabalham com computação, por exemplo. Então eles sabem que bug no computador é uma coisa ruim, entendeu?
Uhum. A referência ficou toda pra aquele universo lá da Corrida Doce. 60% do filme ficou
é, Mario Kart genérico.
Pra aquele universo, o Mario Kart de mulher, né? Aí pronto, aí...
Não é que o filme é ruim e tal, mas assim, foi vendido que seria a história dele num mundo de videogames. Isso. O que a gente assistia é o quê? A história dele e da Vanellope. Porque a história
mas
dela...
Mas no mundo do videogame, mas o mundo do videogame
não, no mundo deles. Dela.
Mas é videogame, o mundo dela é um videogame, cara. Não é um videogame que você conheça, mas é um videogame, não. Entendeu?
Poderia ser em outro jogo. Essa Corrida Doce ficou muito paia. Há um vilão de um jogo antigo que já foi desligado, que...
Caralho, mas isso é uma puta...
Isso foi uma mas viajada.
Mas isso foi legal mesmo. Porque, assim, o tempo todo eles falam assim, ah, mas ele vai virar turbo.
Schumacher.
Você tá sem entender. Mas o que é
virar turbo, cara? Eu não tava entendendo nada.
É. Então, mas aí é que é legal que ele explica depois. O Turbo era o personagem do videogame, que ele ficou ele invejou os outros jogos de corrida, porque aí o pessoal parou de jogar o jogo dele pra jogar o outro, ele saiu do jogo dele. Essa cena é muito engraçada, ele fica passando no meio da corrida do outro jogo, cara. É muito engraçado. E aí ele passou a frequentar os outros jogos, e aí acham que quando desconectou o jogo dele, ele morreu e acabou, né?
Eles ficam com medo, né, de desligarem o arcade deles, né? De qualquer probleminha que der, se você não tiver lá no horário, na hora de começar alguém a jogar, 8 horas vai abrir o arcade, né? Então todo mundo tem que estar nos seus jogos lá esperando a ficha entrar.
Isso.
E se não tiver lá, o cara vai dizer assim, opa, meu arcade tá com problema, vou mandar pra conserto, aí coloca um papel
isso
lá.
Isso foi outra, olha que coisa interessante, cara, eles colocaram, a gente tava acabando de falar sobre o clichê da coisa do, pra colocar um senso de perigo, um senso isso. De drama na história, quando a gente trata de simulações, se você morrer fora da parada, você morre de verdade, tá, isso é clichê. Mas o que eles fizeram em seguida foi bastante original. Eles têm que trazer o Ralph de volta, porque senão todos eles vão ser colocados de
bastante
lado.
Bastante original e Zinobre.
Eu achei.
Bomba, porque não é só aquela coisa... Easy, chama-se Bomba Relógio.
Quando a gente fala de uma história que se passa no, em algum tipo de simulação, a primeira coisa que precisa estabelecer é qual o risco de verdade? Qual o risco pra esses caras? Eles estão na simulação. Eles não estão. Aquilo não é de verdade. Que não acontece nada se eles morrerem. Então, a primeira coisa que todos os filmes fazem é: se ele morrer na simulação, ele morre de verdade. O filme vai além, porque é o seguinte: não é só o protagonista que tá em risco disso. O pessoal lá do videogame dele, se ele não voltar, o videogame. Vão entender que o videogame tá bichado e o videogame vai ser colocado de lado. E fica subentendido que todos eles vão morrer também.
Como aconteceu,
isso é bastante,
né,
coerente no contexto de videogame, faz bastante sentido.
Easy, aconteceu isso, né? O Ralph sumiu. Eles jogaram, é. O Ralph sumiu.
Ele abrigou então. O jogo. Cadê o Ralph? Não tá nada aqui.
Isso. A máquina só entrou em manutenção por causa disso, porque começava o jogo, ele não tava lá.
Dentro do filme funcionou muito bem, né, cara?
É o que funciona, é o medo de cagarem com o arcade como cagarem com qualquer outro arcade. O problema maior é que a gente vê a história do Ralph ficando em segundo plano por causa da história da Vanellope. E assim, porra, o protagonista é o Ralph, cara, sabe?
Exato, é o que eu falei. A história dela é tão importante. Dela,
calma, aí, calma, através calma. Dela, ele descobriu que ele, cada um tem o seu papel. Aí é clichê.
o Jurandir, ele cumpriu a meta dele em 30% do filme corrido, cara. Ele conseguiu a medalha que ele queria. Era o único objetivo que ele tinha. Eles
Mas ele não entendeu.
Mas, ô Bruno, ele queria a medalha por quê? Não era só de galhofa. Pronto, tem uma medalha, acabou a minha vida.
Não, pra provar que ele poderia ser um herói. Ele conseguiu isso.
Cara, a gente assistiu o trailer desse filme e 4, 5 meses antes de sair o filme, a gente já sabia a história do começo ao fim.
Quê, o final, que se você quer dizer assim que o final é clichê, que todo mundo sabia que aquele momento de redenção existiria, todo filme tem.
Tu realmente imaginava diferente? Não, que ele vai virar um herói, né? Vai ser o herói da galera.
Todo filme da Disney, né, Bruno?
Não é todo filme. Mas, por exemplo, eu fiquei muito surpreso com a atenção que eles colocaram do fato de ela ser de ser um glitch, por exemplo. A urgência que deram daquela coisa de ela não poder sair do mundo dela, assim, de desligar a máquina.
Eles deram uma viajada bonita nesse vilão turbo, que ele mudou a memória, que ele invadiu o código fonte. Acho que tudo que eles estabeleceram,
as regrinhas que eles estabeleceram, faz bastante sentido. Pronto, aí.
Menos uma. Porque isso foi o que me decepcionou do final do filme, que é o seguinte, eles falam que ela é um glitch por consequência do que o turbo fez, certo? Só que eles restauram todas as conexões que o Turbo quebrou, eles refazem.
Ele reseta no jogo, né?
Reseta o jogo, tanto que o que falam pra ele é o seguinte, quando resetar o jogo, ela vai voltar pra programação original.
Sim, certo. Ela vira dizer que programação de verdade não é assim.
Que no qual a Vanellope é a protagonista do jogo, né?
Isso, só que ela, depois que resetar o jogo, ela continuou com glitch. Ou seja, não resolveu o problema.
Pode que ela ficou com superpoder ainda, que você tá falando.
Exatamente. Então, isso é inconsistência de roteiro, isso.
É porque deu um tilt, mano.
Ele corta as conexões dela e aí ela vira um glitch. E aí ele vai e remove a memória de todo mundo pra não lembrar dela antes do glitch. Por isso que todo mundo só tem memória ruim dela.
Sim.
Porque eles só lembram dela com glitch. As memórias que ele removeu é de um período dela antes do glitch.
Mas você não acha que é muito, não, colocar 40 minutos do filme nessa porra dessa corrida doce, não?
Cara, mas é o que eu falei, teve um erro de passo ali, porque eles poderiam, por exemplo, ir pra outros mundos pra fazer isso acontecer.
Eu esperava, entendeu? Na verdade, um negócio mais macho.
Não, mas é o que eu te falei. Eu falei assim, eles têm um erro de passo ali, escorrendo ali.
O Jurandir queria ver ele saindo na mão com o Zangief, tá ligado?
Isso. A vir invadindo Street Fighter e tudo, Mortal Kombat.
Mas se você for pensar, dentro daquele mundo ainda tem ação. Eu acho que assim, por isso que eu tô falando que teve um problema de ritmo, porque assim, ele começa naquela parte do Heroes Duty, é pegada a ação direto e tal, e é engraçado e tal. Isso. Só que aí depois ele precisa dar uma amenizada, porque ele precisa contar uma história também, gente. Não adianta ficar corrido,
Paulo. O elemento daqueles bichões lá, eu achei que foi bem introduzido no jogo. Exato. Foi bacana.
Eles eletrônicos,
belos. Os vilões que vocês não. Que você não controla, né?
Não, é o tipo da coisa. Tudo que eles colocaram, as regrinhas que eles estabeleceram, fez sentido. Tipo, tá bom, eu saquei, manjei, vamos nessa, entendeu? Tipo, eu aceitei. Não foi aquela coisa. Ah, não sei, isso aí não tá certo, tá ligado? Não faz sentido. As regrinhas que eles foram estabelecendo pra criar tensão funcionaram muito bem, cara.
Ok, mas e os créditos finais? O melhor do filme tá nos créditos finais.
A primeira cena que aparece do crédito final é ele no mundo do... ele na fase... Não, que do Street Fighter, filho. A primeira que aparece é o Sonic e o Tails.
Isso.
Por isso que eu falei, vocês não estavam contando direito que o Sonic aparece. O Sonic aparece no começo, ele aparece na festa. E a primeira parte do final aparece ele correndo com... Tá, aparece o Sonic e o Tails correndo. E ele vai e aparece junto com a Vanellope.
Isso, aí depois aparece a cena do quebrando o carro do Street Fighter, né?
Isso, que aí eles... E isso é um passeio... Aí sim, é um passeio dele no mundo dos videogames mesmo. Então,
que era o que eu esperava durante o filme todo, queria isso.
Que era como foi vendido.
Foi vendido assim, exatamente. Foi vendido.
Mas será que foi mesmo vendido assim, cara?
Claro que foi.
Não foi.
Não foi, não.
O Sugar Race lá.
Sugar Rush.
É Mario Kart, cara.
É um Mario Kart da Barbie.
Mario Kart da Barbie.
Notas para Detona Ralph. Como estamos com a equipe completa do 99 Vidas, vai ser a nota no estilo 99 Vidas, de 0 a 99 Vidas. Ok? Valeu. Nota e considerações finais, Bruno Carvalho.
Eu tinha muita expectativa e as expectativas que eu tinha foram todas saciadas porque apareceu, teve coisa que eu entendi, teve joguinho que eu conheci, teve um momento que foi feito pra mim como gamer.
Apareceu o Sonic, aí o Bruno já ficou, já...
E o Killbird? Eu, em momento algum, eu fiquei pensando que, meu Deus, ele só vai passear no jogo, no mundo dos jogos e acabou. Eu adorei o fato de ele ter saído dessa coisa pra ele poder construir o mundo dele. Vocês têm que lembrar que ele não pode ficar amarrado no mundo dos outros só. Ele é um filme que tem que existir O Detona Ralph precisa ter o mundo do Detona Ralph. Os personagens que estão lá precisam ter o mundo deles. Eles não podem viver no mundo
dos outros. Ou seja, precisa criar um pouquinho da própria assim, a personalidade visual, digamos assim.
Imagina o seguinte, eles criaram uma franquia chamada Detona Ralph, rendeu muito dinheiro, vamos falar, rendeu muito dinheiro. E aí amanhã as empresas todas falam assim, ó, mas agora eu não quero mais licenciar pra você, meu amigo. O que eles vão fazer com essa franquia? Aí ele quebrou a cara. Então ele não pode ficar dependendo só do Zoro, não pode ficar andando de muleta o resto da vida, entendeu? Então, pra mim, as expectativas que eu tinha foram todas atendidas. O filme tem um problema de ritmo, que eu falei, que pra mim não chegou a estragar a experiência como um todo.
Bruno, sua nota, pelo amor de Deus.
Minha nota pra Detona Ralph é 98 vidas. Ele só perde um pontinho por causa desse problema de ritmo. Mas é o que eu te falei, se você é gamer, você curte, tá cheio de referência lá pra você. Eu gostei muito da história, eu gostei do fato, como eles explicaram a história da Venela por ser um glitch. E a única coisa que pegou comigo nessa história foi a incoerência do final, que é o que eu falei. Eles falaram que iam resetar, tem que resetar e ela tem que voltar pro estado original e não continuar com glitch, se eles resolveram todos os problemas. Mas 98 vidas com louvor, todo gamer deve ver. Ele não é um filme baseado em um jogo, mas em vários, e ele é um dos melhores jogos já feitos baseados em videogame.
Muito bem, inclusive com 3D lixo, né? Ou 3D horrível, puta que pariu.
Cara, é assim, eu não sei essa necessidade que o pessoal tem de colocar 3D só pra cobrar mais caro, porque...
Pra ganhar mais dinheiro.
Não, mas então,
A culpa do James Cameron aí, o
que é, realmente, dono da Disney.
A culpa é dele, você sabe que não,
É muito bem feito, desculpa, mas Avatar é muito bem feito em 3D, desculpa.
Eu tô falando que tudo essa onda
acabou de filme 3D Você acabou de dizer que o James Cameron é um merda, é isso.
Quem me dera todo filme tivesse 3D como foi o 3D do Avatar, cara.
Sim, todos eu acho que ninguém no mundo discorda disso. Eu tô falando o seguinte, o Jurandir falou, 3D só pra cobrar mais, modinha, não sei o quê. Você sabe que a culpa disso é de James Cameron e seu Avatar.
Mas sabe que o Jurandir que teve um 3D bom também foi o Enrolados, cara. Tem algumas...
Não vi 3D.
São maravilhosas, cara.
Muito bem. Evandro de Freitas, sua nota.
Cara, eu vou tentar traçar um paralelo aqui, por favor, me ajudem. Sabe aquele jogo que é muito bom, Super Mario, que o Easy gosta tanto aí? Só que aí você chega numa tela que é chata pra caramba.
Isso, a do tubular.
Isso, e você tem que jogar muito, muito, muito tempo e acaba enjoando, mas você sabe que o jogo é bom.
Isso.
Só que às vezes você tá naquela tela chata e você vai ter que
passar ela. Sabe o que é assim no Super Mario World? É a floresta lá que você tem que seguir a sequência certa.
Exato, é horrível aquilo.
Então, o filme é isso, tá ligado? Como o Jandinho falou... Claro, todo filme, toda história, enfim, tem começo, meio e fim. Só que nesse filme, ela tá claramente separadinha, assim, sabe? O começo, esse comecinho da apresentação dele. O meio, aí a parte legal, que eu achei que é ele indo pros outros jogos, conhecendo outros personagens e tal. E esse do meio pro fim, que conta a história dela, cara, eu não curti nada, sabe? Sabe o que é nada?
Não era essa hora. Nada. Não, o filme bateu numa parede, tá vindo legal, pá!
Exatamente. Aliás, só fazer falar uma coisa que a gente esqueceu. Ele não tem só referências pra videogame, mas ele tem referências... Pras crianças que cresceram nos 80, 90, isso. Como é quando ele cai naquela armadilha da Quicksand Trap, que na verdade é Nesquik, quando ele faz aquela referência Nesquik, de você colocar... Nesquik, e você colocar mentos na coca. E aquela coisa de você jogar mentos na Coca-Cola, que é aquela...
Uma parada que é bem comum nos Estados Unidos, aí fizeram um vídeo, aí ficou bem assim, popular, globalizou a
brincadeira. A própria trilha sonora, né? Tem Cool and the Gang, né? Celebration
e tal. A trilha sonora eu achei bem bacana. Coisa.
Então, o filme, voltando. No geral, ele é uma celebração pra isso, não é só...
Mas é o Evan que tá falando.
Não, sim, concordo com o Bruno. É uma ode aos videogames, sabe? Quem cresceu jogando, até quem jogou até nos anos 90, não precisa ser tão velho pra poder curtir. Só que assim, talvez eu tenha ido esperando muito, ou talvez tenha vendido errado. Não sei qual que foi a pegada. Então, eu não achei tudo isso. Tem muitos filmes da Disney que são melhores. Mas vale a pena ver, tipo, não tem como, se é um filme da Disney, não vou assistir porque falaram que é ruim, sabe? Assistam porque vale muito a pena, vocês vão se divertir com piadinhas e tal. E a minha nota por tudo isso que eu falei, sei lá, 85 vidas.
Boa nota. Iso Nobre, sua nota.
Olha aí, então, eu vou dar aqui minha nota honesta, nota sincera, eu vou dar...
Nota honesta, é sempre importante lembrar.
Nota honesta aqui. Eu vou dar 88 vidas, cara. Foi um filme bacana. Eu acho que cumpriu, vou falar aqui a parada mais clichê. A gente falou tanto de clichê, vou dar agora clichê da resenha. Cumpriu o seu propósito, cumpriu o que ele propôs. né? Achei legal as brincadeiras. Eu achei que as brincadeiras foram na média. Não foi. Não teve. Não faltou tanta coisa assim, entendeu? Eles não colocaram tantas. Foram aquela coisa que. Olha o cogumelo do Mario. Olha o Konami Code, tá ligado? Ah, eu acho que se colocasse muito mais do que aquilo, eu acho que ia começar. Tipo, ia começar. Eles, eu acho que a maioria dos gamers iam se sentir. Não é o pessoal mais crítico, o pessoal mais chato com essas coisas. Iam pensar que estão querendo provar muito que eles manjam, tá entendendo?
Sim.
Colocar muita coisa. Eu acho que você ia ter uma certa rejeição. Tudo que é bom, cara. Quando é demais, você enjoa. Então eu acho
posso
que
foi, dar um foi na média. Rapidinho,
Wizzy, Bruno tá demais, hein? Bruno tá
um. Cala, não pode falar, por tá favor.
Fala posso aí. Dar um exemplo? Bruno, a Wizzy primeira 2. Vez. A primeira. A primeira vez que você jogou um jogo que tinha um Quick Time Event.
Detona, Bruno.
Você achou aí, fantástico. A primeira vez que você jogou. Um QTS achou o máximo. Um. Aí você pega aquele jogo que só tem Quick Time Event, um atrás do outro. Enjoa. Chega uma hora que você fica puto da vida, cara.
Pode afogar, um abraço.
Só que foi chato, cara. Aquele draminha entre a menina, entre a Vanellope e as amiguinhas lá dela foi meio chato. Eu não sei, aquele vilão foi meio previsível. Eu, realmente faltou um pouquinho. Eu acho que talvez se houver continuação, eu espero que haja. A gente vai ver o Ralph na Green Hill Zone aí. Tá entendendo? Acho que vai ser mais bacana desse jeito. Então, mas valeu, não foi um filme horrível, foi um filme bacana. E é isso aí, 88 vidas.
Muito bem. Minha nota para Detona Ralph. Antes, considerações. Depois de brincar tanto com essa parada, desse mundo rosa e tudo mais, eu concordo com o Easy. Quando chegou naquele momento, aliás, concordo com o Evandro também, uma parede absurda ali.
Enganchou, cara, ficou aceito.
Eu, na verdade, quando chegou ali, eu achei até o filme meio bobo, cara. Chegou ali, ficou meio bobo. Sim, sim. Bem, um cara grandão com a menininha, e a menininha com a vozinha chata, e aquele mundo de chocolate. E
aquele conflito inicial, que eles não se gostam, aquela coisa que nem é clichê também.
Vocês têm coração feito de pedra, mano. Vocês não
precisam, maluco. Vocês estavam querendo também um mercenários de videogame, né, cara?
É, porra, isso seria sensacional.
Pô, seria genial mesmo. É, boa ideia, inclusive.
Olha, manda ideia pro...
Boa ideia, inclusive. Enfim.
De graça, Disney. Mercenários dos videogames, já era.
Quando eles tentam mostrar, por exemplo, que um arcade consegue visualizar o outro arcade que tá do outro lado da sala, um personagem de um arcade aqui, até no final, sim. O Detona Ralph olha assim, aí vê a Vanellope lá vencendo a corrida e tal, e vibrando. Ele se vê assim, isso é legal. Esse universo, deu essa interação... Faltou mais isso. Eu acho que faltou
seria
mais isso.
Seria o Monstro S.A. que a gente comentou no começo.
Deixa eu falar aqui um negócio. Sabe por que, na minha opinião, por que eu acho que um Mercenários de videogame não rolaria com os personagens clássicos? Quando forem fazer a negociação de licenciamento dos personagens pra colocar no filme, que seja lá quem tá fazendo esse filme, eu imagino, vai se sentir muito no direito de fazer muitas cobranças das donas das licenças, porque na visão deles, eles estão fazendo uma propaganda de 2 horas dos personagens e por extensão dos seus jogos.
Só de a empresa... licença vai ser bilionário isso, velho.
Pois é, então, esse que é a questão que eu tô falando. Em vez de querer pagar bilhões, eles vão pensar, peraí, a gente tá fazendo um filme, colocando aqueles personagens no primeiro plano, isso que vai vender videogame, querendo ou não, é uma propaganda, a gente não vai pagar tanto assim. Vocês dão um negócio melhor pra gente. Só que eles vão falar, não, peraí, eles estão querendo fazer um filme que vai se lucrar em boa parte por causa da nossa propriedade intelectual, por causa das caras conhecidas que a gente das quais a gente é dono. Sim. Não vai vender por mixaria. E esse, eu acho, as negociações em relação a licenças de direitos autorais, de licenças de uso de personagem, é uma parada cascuda em Hollywood, e eu acho que esse conflito seria tipo a força irresistível e o objeto imóvel. De um lado, tá a Disney achando que ela tá no direito de receber um negócio melhor pelo fato que ela tá fazendo uma propaganda de 2 horas em prol desses personagens, e por outro lado as donas dos personagens querem um negócio bilionário, porque eles estão falando, olha, a alma do seu filme são personagens nossos, então obviamente você não tem um filme sem a gente, e você vai ter que abrir a bunda aí, porque 5 bilhões aí, já era. Mas,
Izzy, isso que você falou é aquilo que a gente tava conversando no começo de o porquê o Mario não tá. A Nintendo não precisa da Disney fazer propaganda pra que as pessoas conheçam quem é o Mario.
Exato. Cara, então, o Mario não é Coca-Cola também, né?
Que Mario?
Até a Coca-Cola ainda precisa.
Exportou a piada.
Caralho, exportou a piada. Agora eu...
Mano, posso fazer essa? Esse programa vai ser 3 horas de duração.
E anota!
Minha nota para a Detona Ralph, 80 vidas. 80 vidas.
Ó, foi decaindo, hein?
Caralho, essa curva aí. Bota no gráfico, bota no plano cartesiano aí.
80 vidas, eu... O que o Evandro falou tudo. Chegou ali no Mundo Doce, tem uma parede ali que... Foi difícil pular essa parede, entendeu? E eu acho que os créditos finais levantaram um pouco o astral da parada, sabe?
Porque... foi uma jogada de gênio deles. De gênio. Você sair achando que o filme é fodido, tá ligado?
Se eu tivesse saído assim, acabou o filme e não vi os créditos finais. O filme começou tão bem, né, cara? E no final, foda, né? Aquela historinha basicona. Mas tem aqueles créditos finais, aí você vê o Detona Ralph, o Blanca, e quebrando o carro, sabe? Tu, puta que pariu, que legal, que foda, a minha geração e tal.
Pô, quando apareceu o Blanca quebrando o carro, eu vibrei.
Foi demais, foi demais. E outra, foi engraçado que eu assisti numa sessão que tinha vários pais com crianças e tudo. Aí do meu lado, assim, uma criança falou assim, pai, vamos ver de novo, sabe? Assim, é legal pra criança, sabe? É um filme muito legal pra criança, porque ele pega a gente, que é um público que gosta de videogame, que é apaixonado, por isso que cresceu com isso, mas... ele também, a fórmula Disney de também pegar as crianças, aquele momento bobinho da corrida doce, ele pega as crianças, entendeu, cara? Porque é um Carol Grão desastrado com a menininha que fala, sabe? Fala um bicho.
Ele pega, assim. Rapidinho, ele pega as crianças. Cara, tinha uma menininha atrás de onde eu assisti o filme, ela odiou a voz da dublagem da Vanellope, velho. Aí quando ela começava a falar, a menininha falava assim:
manda um vídeo aí que eu quero ver essa parada. Vocês estão reclamando pra caralho?
Não, não tava ruim. É que é voz irritante de menina, tá ligado? E aí a menininha
mas a traz... voz da Sarah Silverman é irritante também.
Cara. Não, mas é a Marimun. É quem fez
foi a Marimun.
E a Marimun, voz... tô ligado. Mas eu nunca ouvi a... Manda aí um link aí desse negócio, quero
e
ver
e isso. E é uma voz tão ruim assim. Paulistona, sabe assim,
mano? Sim, isso foi um trabalho cagado, hein, do diretor dublagem, que o cara não tava nem pro seu taque, não.
Bom, enfim, é isso. Fim desse Rapadura Cast com 99
Não, vídeos. Jundi, game over nesse Rapadura Cast.
Game over. Se você quer dar continue no 99 Vidas, acesse lá 99vidas.com.br. Toda semana tem um podcast sobre algum jogo clássico, uma época clássica, ou um momento clássico da nossa história. Acesse lá 99vidas.com.br. Muito obrigado a todo mundo e até semana que vem. a própria brincadeira da sargenta, né? Que o Félix chega assim, olha como o rosto dela tá em alta definição, assim, né? Porque ela é de um jogo moderno, né?
Caralho,
moderno. E o Félix é de um jogo de 8 bits.
Nossa, que beleza em alta definição.
Pode crer.
E ela é muito foda, né? Porque ela sai do momento assim, ah, eu sou fodona pra ser uma mulher que chora e
ela tudo. Ela tem um mega rifle Transformers, né?
Exatamente, é muito foda. Ela é uma personagem muito boa, cara. Aliás, inclusive, eu digo mais. A Nintendo não liberou o Mario porque a Nintendo quer fazer um filme do Super Mario Bros. Em computação gráfica.
Não. Eu juro que isso não vai acontecer. Eu vou te falar as razões.
Se o Bruno morrer Nintendo, agora, porque
aquele a primeiro filme
fazer não.
Do Mario que foi, matou qualquer ideia de fazer, eu acho.
De funcionar um filme do Mario. Não, não é nem por isso, cara. A Nintendo tá sem dinheiro pra investir em qualquer outra mídia que não seja videogame, cara. A Nintendo tá fechou, né? No vermelho.
Porque os 5 videogames mais vendidos da história. De desconto, né?
Izzy, os 3 videogames mais vendidos da história da Nintendo, ela tá sem dinheiro mesmo.
Mas não sou eu que tô falando, filho. Vai olhar os números da Nintendo. Ela tá tendo prejuízo, querido. Já é o segundo ano que ela fecha direto com prejuízo.
Não, é a SEGA que tá no azul.
É, sabe qual que é o problema do Jurandir?
Jurandir,
sabe qual
que é a vingança dele, porra.
Notas,
deixa
eu não
notas.
Quero, mas de maneira alguma, mano.